A Rádio ONU em Nova York tem o grande prazer de receber aqui nos estúdios o deputado federal do Brasil, Alfredo Sirkis, que está participando da 69ª sessão da Assembleia Geral e também participou da Cimeira do Clima, inclusive como conselheiro especial do Congresso para o assunto. Deputado Alfredo Sirkis, bem-vindo à Rádio ONU em Português. É um grande prazer recebê-lo aqui. Deputado, o senhor é presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, o senhor é vice-presidente também da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Qual é a sua leitura dessa Cimeira do Clima 2014 aqui na ONU?
Olha, é a velha história do copo meio cheio, meio vazio. Se a gente for olhar pelo lado negativo, de fato não percebi uma negociação que preparasse para a Conferência de Lima, que vai ser em dezembro desse ano, e para, sobretudo, a Conferência de Paris, que vai ser em dezembro do ano que vem. Os chefes de Estado só se encontraram num jantar. Então, como muitas vezes acontece nessas ocasiões, foi mais um processo discursivo do que um processo que realmente preparasse o terreno para um acordo, considerando que tem muitas coisas ainda pendentes, muitas coisas ainda difíceis de resolver no caminho de Paris. É a natureza do acordo que vai ser assinado, até que ponto ele vai ser legally binding, obrigatório ou não, de que forma isso vai ser exercido. Há uma série de questões que ainda não estão claras. Bom, isso é o copo vazio. O copo cheio é que eu vejo realmente um clima de mobilização maior nos países e, particularmente, aqui nos Estados Unidos, clima de mobilização maior em cima da questão climática. Não é à toa que tivemos uma manifestação de 350 mil pessoas nas ruas de Nova York. E, por outro lado, uma coisa que me chamou a atenção, e de forma positiva, é uma discussão importante sobre a relação da questão climática com a questão econômica. Um início de consciência de que a crise climática só vai se resolver se houver a possibilidade de se atribuir valor econômico à redução do carbono. Considerar a redução de carbono uma unidade de valor financeiro conversível, uma espécie de moeda do clima. Porque o que acontece é que, nos dias de hoje, os recursos disponíveis na mão dos governos, de todos os governos, são muito limitados. E é necessário US$ 1 trilhão por ano para promover a transição energética do carvão, do petróleo, para as energias limpas. Por outro lado, nós temos no setor financeiro internacional um excesso de liquidez, uma poupança gigantesca, são cerca de US$ 200 trilhões circulando por aí nos circuitos financeiros internacionais. O grande desafio prático na questão climática é como você consegue atrair pelo menos uma pequena parte desse mundaréu de dinheiro que existe na especulação financeira internacional para uma economia produtiva e para financiar a transição para uma economia de baixo carbono. Então, há várias formas de fazer isso e eu vi que essa questão está começando a preocupar. Eu vi isso no discurso do presidente do México, da presidente da Coreia e, sobretudo, no discurso do presidente do Banco Mundial.
O fato de países como Estados Unidos, China, reconhecerem que tem realmente que fazer mais e o próprio setor privado prometer esses US$ 200 bilhões, em si, não seria já um caminho, ou pelo menos uma indicação, de um avanço?
Sem dúvida nenhuma. Os Estados Unidos, pela primeira vez na sua história, de uns 3 anos para cá, têm diminuído as suas emissões em função da revolução do shale gas, né, do gás de xisto, que provoca uma série de outros problemas ambientais, mas em termos de clima é positivo porque se queima menos carvão e mais gás. E o gás é menos carregado de gases de estufa, sobretudo CO2, que o carvão. Então isso permitiu aos Estados Unidos reduzirem as suas emissões de forma significativa nos 2 anos anteriores. Esse último ano parece que já estabilizou. No caso da China, que hoje é o principal país emissor, a China está emitindo mais de 25% das emissões do planeta, existe claramente uma disposição da cúpula do Partido Comunista e do governo chinês, existe uma disposição de avançar mais. A China, por enquanto, trabalha em cima da chamada redução da intensidade de carbono por unidade percentual do produto interno bruto, mas as emissões da China, embora a China tenha reduzido a sua intensidade de carbono, as emissões da China no absoluto, no chamado agregado, elas têm aumentado sem parar. E, evidentemente, o que determina os destinos do planeta são as emissões no agregado.
Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre Brasil. O Brasil ficou de fora da declaração sobre desmatamento. Tecnicamente, qual é a consequência dessa decisão?
Olha, eu lamento o Brasil não ter assinado. Mas eu acho que o Brasil deveria ter sido proativo. O Brasil que deveria ter proposto essa declaração sobre florestas. Até porque, depois de vários anos em que o desmatamento caiu, no Brasil, de forma muito significativa, nesses dois últimos anos ele tem retomado.
E qual é a causa, hein?
Olha, a causa é um certo relaxamento do controle. Há causas locais e situações específicas que acontecem, mas como a economia do Brasil não está em grande expansão nesse momento, a ampliação do nosso PIB tem sido abaixo de 1%, eu não acho que isso seja devido a uma intensificação de atividades econômicas. De qualquer jeito, eu acho que isso ainda não é uma situação alarmante, porque a gente já teve, em outros momentos, situações de queda e um repiquezinho e depois uma nova situação de queda. Mas, de qualquer jeito, eu quero dizer que, sobretudo, nessa conjuntura, quando houve, de fato, de novo, um aumento do desmatamento, o Brasil tinha que ter sido proativo nessa questão.
Então, tecnicamente, o fato de ficar de fora não vai fazer...
Olha, eu não vejo que seja tecnicamente, é politicamente, porque tecnicamente importa o que você, de fato, está fazendo no território. Você está, de fato, fazendo ali. O que você acorda internacionalmente pertence mais ao campo da política do que propriamente da técnica. Na conjuntura internacional, com todos os problemas que o Brasil tem, o Brasil ainda é um dos países, se não o país que mais tem feito, embora seja altamente insuficiente. Se nós somos praticamente os melhores, imagina o resto.
Inclusive, essa performance tem também sido elogiada pelo próprio Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. O Achim Steiner, que é o diretor executivo do programa, tem elogiado essa questão da política ambiental. Eu só queria lembrar para os ouvintes e usuários que a Rádio ONU está entrevistando o deputado federal Alfredo Sirkis. E ele está aqui na ONU como conselheiro do Congresso para essa questão de mudança climática, acompanhou aí a Cimeira do Clima, está acompanhando a Assembleia Geral. Como é que o Brasil então vai chegar para esse acordo, na sua avaliação, deputado, em 2015 em Paris, para esse acordo universal sobre o clima?
A posição negociadora do Brasil, ela é sempre, eu diria até privilegiada, porque o Brasil realmente foi o único país em desenvolvimento que conseguiu, de fato, diminuir as suas emissões no agregado. Aí não falo em intensidade de carbono, porque isso vários outros países têm conseguido, caso China, por exemplo, mas o Brasil foi o único que reduziu as suas emissões absolutas de gases de efeito estufa. Então, isso nos dá uma moral boa, embora, como eu falei, nos últimos meses tem havido um aumento do desmatamento. Por outro lado, do ponto de vista diplomático, o Brasil também tem uma posição privilegiada, porque o Brasil, ao mesmo tempo, tem uma liderança no grupo do G77 mais China e, por outro lado, é um país que tem boas relações com os Estados Unidos e com a Europa. E temos uma diplomacia bem estruturada, né, com tradição, com abrangência e tal. Então, o Brasil pode jogar um papel extremamente importante.
Agora vamos falar da sua expertise nessa área, porque o senhor é um dos fundadores do Partido Verde no Rio de Janeiro, milita há décadas nessa questão ambiental. O senhor está feliz com o ponto em que chegamos hoje? Não estou falando só na Cimeira do Clima, mas também como o senhor acabou de mencionar, o fato de um cidadão comum estar acordando para a questão ambiental e a seriedade dela.
Eu tenho visto ao longo dessas últimas três décadas altos e baixos. A vida toda hora nos confronta com situações animadoras e outras situações desanimadoras. Eu, como sou um otimista inveterado, prefiro prestar mais atenção nos sinais positivos. E eu vi diversos sinais positivos aqui na ONU, já me referi ao discurso do presidente do Banco Mundial, ao discurso do presidente do México, que eu achei muito interessante, da presidente da Coreia, o próprio Barack Obama, embora tenha sido um discurso de muito para consumo interno. E eu vejo que isso está evoluindo, essa manifestação de 350 mil pessoas em Nova York. De qualquer maneira, eu acho que Nos Estados Unidos a situação está evoluindo, no Brasil ela tem evoluído, na China, e são grandes mobilizações, né? Os verdes na China se mobilizam manifestações assim de 10 mil pessoas, exigindo o fechamento de uma usina altamente poluidora. Então, eu vejo no mundo todo uma mobilização em torno dessas questões. Vejo, o que é muito importante também, no segmento empresarial, essa consciência abrindo caminhos. Agora, claro, existem setores que são recalcitrantes, são fortes, são poderosos. A indústria do petróleo, não toda ela. Tem até empresas de petróleo que mudaram seu comportamento. E penso também que a questão fundamental é que haja essa tomada de consciência no segmento da finança internacional, porque é ali que estão os recursos que podem futuramente financiar a transição para a economia de baixo carbono.
Alfredo Cerqués, duas perguntas rápidas agora. É a sua segunda vez aqui na ONU. O senhor esteve em 2002 acompanhando os debates de líderes internacionais da Assembleia Geral. Qual o balanço que o senhor faz até agora?
Olha só, nós tivemos um discurso do presidente Barack Obama basicamente muito voltado para a questão do terrorismo. Tivemos uma série de outros chefes de Estado aí que falaram. Eu estou muito curioso em relação ao discurso do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, porque parece que ele fará propostas novas. Eu me interesso muito por política internacional, então é sempre um prazer estar aqui na ONU.
Alfredo Cerqués, o conselheiro do Congresso para essa Cimeira do Clima, foi o conselheiro durante esse encontro, é o presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional e vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Não, apenas agradecer a sua atenção e mandar o meu abraço a todos os nossos ouvintes.
Nós que agradecemos. Obrigada.